98 Notícias.
Dando sequência à nossa série de entrevistas com candidatos a prefeitos da nossa região, hoje nós vamos conversar com o doutor Davi Menezes, do PSD de Pindobaçu. Lembrando que houve um sorteio, e neste sorteio aqui houve a participação, o acompanhamento das duas candidaturas lá em Pindobaçu. Ficou decidido no sorteio que hoje estaria participando da entrevista o doutor Davi, e amanhã seria a vez do doutor Rui Camacan. Então, por ordem de sorteio, hoje nós vamos conversar com o doutor Davi Menezes. Doutor Davi, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias.
Boa tarde a todos aqui da 98, os ouvintes. Boa tarde, Marconde. Boa tarde, Macário. Boa tarde a toda a população aqui da nossa região, em especial nossa querida Pindobaçu. Um momento muito bom, Marconde, para a gente esclarecer a nossa campanha, nossa trajetória política e nossos planos que nós temos proposto para Pindobaçu. E lembrar a todos que agora, dia 6 de outubro, terá as eleições, a oportunidade dos eleitores fazer sua avaliação e escolher quem realmente mostra os melhores planos, quem já fez e quem tem uma estrutura melhor para que leve esse Pindobaçu cada dia mais. Agradecer sempre às pessoas que nos acompanham, aqui hoje diversas pessoas conosco, nosso secretário Lola, nosso amigo Douglinhas, que não para de nosso casca de bala, diversos candidatos a vereadores e vereadoras, e nosso vice não pôde comparecer, que teve uma pequena virose, e a gente não pode, antes de definir, não deu para ele vir. Mas que mandou um abraço a todos vocês, principalmente para as pessoas do Pindobaçu. E é isso aí, estamos aqui na luta.
Ok, doutor Davi, vamos lá então. Geralmente se diz que quem está no cargo e vai para a reeleição. Mas isso aí é o óbvio, mas precisa ter, além de tudo, apoio político, precisa ter grupo, estrutura, enfim. No caso do senhor que está indo para a reeleição, por que o senhor tomou essa decisão? O que foi que o motivou a continuar buscando aí a sua reeleição, no caso, e ir para mais um mandato de prefeito?
Macário, realmente é o mesmo motivo pelo qual eu fui ser candidato. Eu observava que diversos prefeitos entraram em Pindobaçu, alguns contribuíram positivamente, alguns não, mas eu entendia que, eu enxergando de fora, que eu morei em São Paulo muito tempo e avaliava as cidades também, como filho de político, aqui dá um alô para minha família, minha mãe, que sobretudo candidata a vereadora várias vezes eleita, e eu vi que a gente podia fazer mais. Apesar das dificuldades, eu enxergava que eles não se doavam para uma gestão melhor, gestão compartilhada, uma gestão que pudesse alcançar todos. E esse foi o objetivo de iniciar na política. E agora, depois de 4 anos, eu comprovei isso. Nós mostramos que uma gestão ela pode mais com os recursos que nós temos, porque antes falavam que a gente não tinha condições de fazer. Eu ouvi até de outro candidato outra vez, que me chamou para ser vice dele, você acha que vai entrar aí e não vai fazer nada? E nós mostramos que nós fizemos, com controle de gastos, o bom uso do dinheiro público e também a boas escolhas das obras que tivemos, nós conseguimos avançar muito. E agora, nós necessitamos de mais um mandato, que é para terminar algumas coisas que nós não fizemos, o que está em andamento. Isso é a necessidade, porque não pode quebrar esse ciclo. E a população enxerga que nós avançamos, já subimos diversos degraus, mas precisamos, que a escada é longa, é alta, e precisamos de um grupo forte para poder subir, que não é qualquer grupo que consegue. E nós estamos num bom momento, por isso que nós necessitamos manter aí essa caminhada, por isso que pedimos a todos que votem no ciclo 5 para o desenvolvimento de Pindobaçu continuar.
Bom, então vamos lá, doutor Davi. Se o senhor tivesse que destacar aí 3 anos e 9 meses de gestão, se o senhor tivesse que destacar 2 grandes feitos desse seu primeiro mandato, quais desses 2 o senhor declararia e que tem o reconhecimento por parte do cidadão pindobaçuense?
Macário, os feitos são enormes, mas eu vou começar assim, eu elevo ao início da campanha. Nós colocamos Pindobaçu no cenário regional. Esse foi o maior feito que nós fizemos. Pindobaçu, meados de 2020, era a última cidade dentro do Piemonte, Norte Tapicuru. Hoje nós somos compostos por 10 cidades, o senhor sabe disso. Campo Formoso faz parte. Então, Pindobaçu era a última cidade em tudo. Última em educação, última em saúde, última em infraestrutura. E o problema era a gestão. Então, nós conseguimos resgatar Pindobaçu do último lugar e colocamos em primeiro lugar. Hoje nós somos primeiro em educação. Se o senhor não sabe, o IDEB, que mede a educação, Pindobaçu é o primeiro. Quando vai para a saúde, Pindobaçu é o primeiro em vacinação e diversos serviços. Quando vai para a infraestrutura, nós temos 80% do interior asfaltado, a sede, diversas obras, em toda a localidade tem. Então, o fruto de trazer Pindobaçu ao cenário regional, na liderança do cenário regional, e olha que nós despontamos cidades como Campo Formoso, Senhor do Bonfim, pelo volume de coisas que tem, Pindobaçu hoje não deixa a desejar em nenhum motivo. Tem um hospital de ponta, reformado, entendeu? E nós conseguimos trazer Pindobaçu a esse baluarte regional. É fruto que já estou no segundo mandato de presidente do consórcio. Mudamos o consórcio também. Então, o primeiro feito foi colocar Pindobaçu no cenário regional. Através de quê? Dos investimentos, das grandes benfeitorias feitas para Pindobaçu na nossa gestão. E segundo, com isso, nós trouxemos uma coisa muito importante para Pindobaçu, que era a esperança que a população tinha de vir um político bom que fizesse o melhor. E nós colocamos isso. Hoje as pessoas são felizes, tiramos aquela insatisfação. Para você ter uma ideia, as pessoas tinham vergonha de falar que eram de Pindobaçu. Hoje, nos lugares onde elas passam, elas falam, eu sou de Pindobaçu. Porque Pindobaçu está sendo uma referência de gestão regional. Então, isso grande me orgulha. Mas para que isso acontecesse, nós precisamos trabalhar muito. Primeiro, é acertar uma gestão. Com boa equipe, isso foi fundamental. Um pagamento em dias, um bom controle de gasto, bons investimentos, uma procura também de bom suporte. Qual é esse suporte? Do time que trabalha. Qual é o time que trabalha? É o time da verdade, é o time do Lula, é o time do Jerônimo de Rui Costa, que fez muito para o Pindobaçu, é o time dos deputados Adolfo Menezes, que contribuiu muito para Pindobaçu, Júnior Muniz, os nossos deputados federais, Cajado, Diego Coronel, e assim tudo, como uma parceria muito importante com a Câmara Municipal. Essa parceria fez Pindobaçu crescer muito. Agora nós tomamos 5 milhões de empréstimo da Câmara, a Câmara autorizou, nós estamos lá investindo em coisas que nós não conseguimos investir, por exemplo, uma usina de oxigênio. Só que sabe quem tem a usina de oxigênio aqui? Campo Formoso, foi uma emenda muito antiga, e nós vamos comprar com um recurso próprio de investimento autorizado pela Câmara. Então, nós temos interesse que Pindobaçu seja referência regional, e nós vamos continuar sendo, viu? E quem sabe, da Bahia, o que nós estamos trabalhando é para que isso aconteça.
Bom, agora já 1h13, dando sequência à nossa série de entrevistas com candidatos a prefeitos da região. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Davi Menezes, do município de Pindobaçu. Lembrar aos nossos ouvintes que enviem perguntas, fique à vontade aí você de Pindobaçu para enviar sua pergunta ao candidato Dr. Davi Menezes pelo 98837-0676, 98837-0676. A gente sempre lembra que aquela pergunta de cunho macro que atenda aí a sua rua, o seu bairro, a sua comunidade, nada de pergunta de cunho pessoal, é uma pergunta objetiva e que atenda a um todo. Aquela demanda que você tem aí na sua comunidade, no seu bairro, na sua localidade ou a cidade como inteiro, alguma coisa que você acha que ficou faltando ou que é necessário que seja feito. Então pergunta nesse sentido. Marconi, vamos lá então.
Doutor Davi, boa tarde. Inicialmente pergunto ao senhor sobre, se for eleito, o que pode fazer para contribuir em ações direcionadas para os garimpeiros. Recentemente eu estive em Serra da Carnaíba e a queixa dos garimpeiros é que a produção é feita da Serra da Carnaíba, porém as riquezas vêm para Campo Formoso e daqui para o mundo. Como estruturar e dar apoio ao garimpeiro?
Ótima pergunta, viu, Marconi? Como é que você estrutura a nossa região para o garimpo ou para o garimpeiro? Primeiro, é histórico, o senhor sabe, que Campo Formoso levou sempre os maiores benefícios regional em relação à comercialização das pedras. Porque a maior 90% do minério, principalmente da gema esmeralda, ela é comercializada aqui. E com isso o comércio aqui fortalece. Mas como tinha Pindobaçu levar esses benefícios se não tinha uma infraestrutura adequada? Repare só. Serra de Carnaíba, quando nós chegamos, tinha um problema sério de segurança pública. Como é um indiano vem aqui cheio de dinheiro para comprar pedra e ele vai se instalar na Serra ou na Carnaíba ou em Pindobaçu? Não tinha um hotel adequado, não tinha uma estrada adequada, entendeu? Não tinha a questão da segurança. Para o senhor ter uma ideia, ainda não conseguimos avançar na questão ali de um espaço que atenda essa necessidade. Então, na minha avaliação, eu percebi que faltava elementos. Então, nós estamos trabalhando para isso. Repare só, a infraestrutura, nós modificamos tudo. Hoje, Serra de Carnaíba parece uma cidade. Segurança, saúde, você vê. Nós temos um SAMU lá disponível para aquela região, porque é uma região vulnerável de acidentes. Então, nós contribuímos para que a infraestrutura ficasse eficiente, para que as pessoas se sentissem confortáveis, aquele indiano que viesse para aqui, não viesse mais só para o Campo Formoso, se instalar em Pindobaçu e que a comercialização se desse na maioria lá. Então, hoje, a região contempla diversos elementos para isso. O asfalto que leva até lá, a Serra de Carnaíba, antes não era, né? Foi fruto de outros governos, mas nós melhoramos toda a parte ali de Carnaíba. Fizemos praça, para ter uma ideia, na Serra de Carnaíba não tinha uma praça. Imagine o cara que tem recurso, vem fora, vai ficar numa localidade com algumas dificuldades, não fica, sobretudo que ele vem com recurso financeiro. Fizemos praça, melhoramos as ruas, melhoramos a iluminação, melhoramos o acesso, melhoramos a saúde. Então, assim, nós demos condições. E isso que é importante para que realize essa questão financeira e econômica. Agora, para o morador local de Serra de Carnaíba, o que é que nós fizemos? Em parceria com a CMB, diversos cursos da saúde, para você ver que em tempos há algum acidente. Hoje nós estamos preparados para atendimento de alguns acidentes. Hoje tem um SAMU disponível. A única cidade do interior baiano assim, que tem SAMU no interior somos nós. Eu não é falando nada, mas Campo Formoso não tem. E nós temos. Lá nós temos uma base do SAMU em Serra de Carnaíba com ambulância novinha. Isso é fruto do trabalho, correr atrás e entender que há necessidade. Nós temos posto com médico 24 horas, 12 horas todos os dias em Serra de Carnaíba. Tem cidades que nem hospital tem. Lá tem médico de sábado e domingo todos os dias. Aqui em Campo Formoso às vezes até não tem, que é uma cidade muito maior. Nós conseguimos colocar médico lá para atender a população. Fora os PSFs. Aumentou o número do PSF. Nós aumentamos em 2 o número do PSF. Justamente porque é uma comunidade grande e necessita de um atendimento de saúde e educação. Nós tornamos todas as escolas em tempo integral para absorver aquele filho da quigila, daquela pessoa que vai lá no garimpo ver quigilar pedra. O filho fica na escola em tempo integral, entra de manhã e sai de tarde. Dá tempo ela ir lá trabalhar e ganhar seu dinheiro. E um dos obstáculos muito intenso também foi a formalização, que se deu a maior parte agora com a mineração através do quartzo, né? Que o pessoal às vezes confunde com o mármore, né? Isso deu muita formalização e agora muito emprego formal, isso gera muita renda e isso é uma estrutura, hoje está muito melhor do que nós pegamos em 2020. E acredito que no futuro eu tenho um pensamento ali de pegar o grande hotel, de comprar aquele grande hotel e fazer uma praça para a comercialização de pedras, e essa comercialização não dá mais em Campo Formoso, infelizmente, e sim para Pindobaçu, em Serra de Carnaíba.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o candidato a prefeito do município de Pindobaçu, doutor Davi Menezes. O 988370676 está à disposição do ouvinte para enviar a sua pergunta. Marconi, pergunta do ouvinte.
É o Douglas, doutor Davi, ele pergunta o que é que o senhor pensa sobre a realização de concurso público, já que existem muitos contratos e o último concurso foi em 2005.
A Douglas, que a gente, prefeitos, tem visto e assim, são diversas idades com dificuldades da questão do concurso. Por quê? Hoje, a questão financeira do município ela é muito instável, principalmente em algumas áreas. E os contratos são necessários para atingir a necessidade do município, que às vezes até é flutuante. Por exemplo, se a gente fosse fazer concurso na época do Covid, a gente ia colocar gente demais para trabalhar que agora poderia estar ocioso. Então, é essa avaliação que tem que ser feita, uma boa avaliação financeira e de previsão de recurso, que é muito difícil em cidade pequena. Aí os prefeitos ficam evitando fazer concurso, não é porque não querem, claro que todo mundo quer. Quem é que não quer fazer concurso? Agora a gente tem medo de sufocar mais do que já está o recurso livre do município, sobretudo, e não dar condições. Agora, também tem outra questão bastante importante, é que o concurso passa gente do Brasil todo. E, às vezes, o contrato a gente consegue avaliar numa cidade e colocar a população da cidade. Ou seja, isso é uma questão muito importante também para o prefeito, que ele avalia bastante, que a gente fica com a mão entre duas partes importantes. A lei que manda fazer o concurso e também a proteção do funcionário local. Porque se você colocar hoje um concurso em Pirambaçu, 50% vai passar de outras localidades. E aí, os que estão lá não precisam de emprego? Assim, a gente tem essa questão que fica muito importante. Mas é necessário, por exemplo, a guarda. A guarda eu não posso botar contratado. Então, eu já estou se prevendo aí para a gente fazer um concurso para a guarda, para colocar mulheres. Nós não temos mulheres na guarda. E é a lei. Então, nessas áreas que a gente não tem como abranger com contratos, nós temos que fazer concurso. A gente prevê um concurso aí para a guarda. A gente não sabe a quantidade. Hoje nós temos um déficit de 20 e poucos guardas municipais, porque eles vão se aposentando. Mas nós temos uma previsão para fazer um concurso para a guarda, sobretudo colocar mulheres. Hoje, a mulher, ela tem a sua necessidade por lei, né, aprovada, e necessita da quantidade de mulheres seja visto, e na guarda lá não temos, então nós vamos ter que partir para concurso mesmo.
Bom, agora já 1h22, nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias, dando sequência à nossa série de entrevistas com o candidato a prefeito do município de Pindobaçu, doutor Davi Menezes. Doutor Davi, eu vou fazer uma pergunta aqui que é na sua área, o senhor até já fez um comentário a respeito de Serra de Carnaíba e pontuou algumas outras questões, mas o acesso a médicos e exames nas unidades básicas é a reclamação mais recorrente nos municípios quando se fala no que compete às secretarias municipais de saúde pública. E acrescento uma outra questão aí, não apenas os exames nas unidades básicas, mas também tem algo que precisa ser melhorado no que diz respeito aí a questões voltadas aí para a regulação, por exemplo. Como é que o senhor tem tratado essa questão? Até porque o senhor é da área, conhece, sabe como desenrolar isso aí melhor do que ninguém, porque é da sua área. O que é que o senhor tem feito, o que é que o senhor pretende fazer para melhorar isso aí?
Macário, a saúde de Pindobaçu é uma referência regional. É tanto que nós estamos sofrendo hoje que, com as pessoas que vêm de outras localidades querendo ser atendidas em Pindobaçu. Por quê? Lá eu estruturei, junto com a nossa equipe, a Secretaria de Saúde, nós estruturamos a Secretaria de Saúde. O senhor fala de alguns diversos pontos. Por exemplo, e eu vou citar um, e eu quero que alguém que tenha conhecimento, sobretudo candidatos, que enxergue isso. Hoje não precisa de um vereador para você fazer um exame em Pindobaçu. Nas outras cidades, às vezes, até precisam. Antigamente ficava peregrinando atrás de vereador para fazer exames. Lá não. Lá necessita do exame. Tem a central de marcação. Nós descentralizamos algumas marcações. Por exemplo, os raios-x. É marcado diretamente no posto. de saúde, justamente para a pessoa não sair do interior e ter que ir para a cidade. Eu vou dar essa dica para os prefeitos regionais aí, que não precisam marcar exames na central só de marcação. Descentralize, bota as marcações nos postos de saúde. É o que nós fizemos lá, tem dado certo. Certo demais. Quando você marca com a enfermeira sabe a urgência do exame da pessoa, ela sabe a necessidade de quem tem mais urgência naquele exame e ela vai realocando a quantitativo de exame. Nós disponibilizamos quantitativo de exames para cada posto de saúde. Nós aumentamos o número de postos de saúde em mais 2, nós pegamos com 8 em 10. Então a cidade ela é bem abastecida em quantidade de postos de saúde, mais do que diversas outras da região. Então, nós descentralizamos. Quando descentraliza os exames, a pessoa não paga 100, 200 reais para ir marcar um exame na sede. Antigamente, lá no governo anterior, passava a noite toda na chuva e no sol. Tem diversas cidades que acontece isso. Pindobaçu não. Você chega lá, coloca seu exame no posto. Alguns exames marca na central de marcação, que são os exames mais complexos. Então, nós fizemos isso. Colocamos a central de reabilitação. Lá nós temos neuropediatra. Me diga qual a cidade pequena que tem um neuropediatra para atender os autistas. Olha só, nós estamos observando e atendendo a algumas necessidades de algumas populações específicas, o autismo. Aí lá nós temos fonoaudiólogo, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo. Então nós temos uma rede de trabalho para que isso aconteça. Ah, e marca como? É só ir lá e marcar. Não precisa de nenhum político. Hoje não vê lá em Pindobaçu político carregando doente para cima e para baixo. Acabou isso. Quem faz é a prefeitura. Eu aqui até falo para os prefeitos regionais. Não deixe que isso aconteça. Isso é função da prefeitura. Nós, que não é preciso disso para ir levar fulano em Juazeiro. Não. Nós temos um ônibus todos os dias para Salvador, juntamente com Antônio Gonçalves. Nós fizemos uma parceria da melhor casa de saúde, casa de apoio de Salvador é a nossa. Vai todo dia um ônibus. Para você ter ideia. Segundo, uma casa em Juazeiro. A nossa casa é a melhor. Todo dia vai uma van. Então, nós capilarizamos. Aí o senhor falou da regulação. Mas não tem problema. É evidente que em alguns casos é mais complexo. Nós ainda temos um pouco mais de dificuldade na ortopedia, mas o governo do estado, através das lideranças locais aí das nossas regionais, colocaram cirurgias aqui no Hospital São Francisco, lá em Miguel Calmon. Então, assim, tem as dificuldades, mas hoje, comparada a 4 anos atrás, é escassa. E outra, nós assumimos com a policlínica. Quando nós entramos, não tinha acesso à policlínica Pindobaçu. Então, hoje o carro pega, um carro com ar-condicionado, pega o paciente lá em Pindobaçu, leva em Bonfim, trata o paciente bem tratado, uma boa gestão, faz o exame e volta em todo o conforto possível. Então, Macário, nós aumentamos o número de postos, melhoramos a questão médica, em Carnaíba colocamos médico final de semana, aumentamos o número de exames, só ultrassom por mês, nós fazemos quase 400. Colocamos algumas especialidades na nossa cidade, como é o caso do neuropediatra, do ortopedista, de diversas outras áreas, endoscopista. Então, é fruto de investimento. Para se ter uma ideia, a cidade que mais investe em saúde é Pindobaçu. Hoje, o normal é que você invista 15% do recurso livre, você sabe disso, Marconi também sabe, mas hoje nós estamos investindo na casa dos 35%, entendeu? É porque a gente sabe que há necessidade. E hoje, Pindobaçu tem as eletivas correndo desde o primeiro mês do mandato, não é por conta de que foi para a política, não. Nós estamos fazendo todas as ações desde o primeiro mês do mandato. Nós não demitimos enfermeiros no meio do ano, no final do ano. É contínuos os serviços. É isso, é fruto de trabalho, de boa gestão, de investimento. Agora, custa caro. A gente tem que remanejar muito recurso e é muito dispendioso. Você trabalhar com saúde não para. Nós temos hoje o SAMU da Carnaíba. Quem é que tem SAMU aqui? Campo Formoso, não sei se tem no interior. Nós temos no interior um SAMU, entendeu? Aqui nós não temos, não tem. Então, Pindobaçu tem. Por quê? Porque o prefeito quis e foi atrás, correu. Quando você corre atrás, nós fazemos. E nós temos hoje mais de 5 ambulâncias novas. Estou comprando agora mais 2. Das localidades, carro de saúde para toda localidade. Antes você pagava 100 reais o coitado. Como é que o coitado que mora lá no Marcelo paga 100 reais para ir no hospital ser atendido? Hoje eu quero é ver alguém que paga um carro para ser atendido. É de graça. A população tem que ser acolhida. E a boa gestão também. Nós modificamos todo o atendimento do hospital. para um hospital acolhedor. Eu quero é ver quem vai no hospital hoje e fala mal do hospital. Um hospital limpo, um hospital cheiroso, um hospital novo, faz cirurgia. Nós fizemos vários mutirões, cirurgia da vesícula. Lá nós temos oferta de exames e cirurgias, enquanto os outros lugares têm demanda. Entendeu? Assim, tá ao contrário. É investimento e boa gestão.
Na entrevista ao vivo de hoje aqui no Jornal 98 Notícias, nós estamos conversando com o candidato a prefeito pelo município de Pindobaçu, doutor Davi Menezes. Marconi Nunes, mais uma vez com pergunta do ouvinte pelo 988370676. Marconi.
Doutor Davi, o Veloso quer saber quando o PSF2 de Carnaíba de Cima será inaugurado e a atual praça. E depois a pergunta seguinte é sobre estrutura hídrica. Pindobaçu tem uma das maiores barragens do interior do estado, porém, a Embasa não administra o sistema de abastecimento de água e esgotamento. Alguns povoados ainda sofrem com a questão do abastecimento de água. O que é que pode ser feito pela sua administração, se o senhor for eleito para a próxima gestão? A questão hídrica e a pergunta do ouvinte sobre Carnaíba de Cima.
A pergunta primeiro do nosso amigo Veloso, espero que seja o lá da Serra, o Veloso da Serra, deve ser ele mesmo. Mas olha, nós conseguimos dois PSFs, o de Serra e o de Fumaça, o Quilombola de Fumaça. Nós já estamos com o PSF funcionando na unidade antiga, porque nós podemos agregar ele junto no PSF antigo até que a gente faça o espaço físico do PSF novo. O recurso está em conta, se eu não me engano, a licitação é dia 20 agora desse mês. O recurso já está na conta, fruto de emenda parlamentar do grande deputado Adolfo Menezes. Ela já está em conta, vai licitar. E acredito que 3 meses, até o final do ano, nós acreditamos, se não der problema, que essas licitações hoje são bem complexas, né? Você sabe que hoje mudou todo o sistema da lei de licitação, a parte burocrática é um pouquinho enorme. Mas o que é importante? O recurso está em conta. Está lá na conta do município, é a licitação dia 20, o terreno já foi todo organizado, já a topografia, tudo, a engenharia. Então, assim, a gente já fez toda a nossa parte. Agora, espera só a parte burocrática. Porque nós temos um PSF ali depois do Beira-Rio e nós colocamos ali próximo à Praça Nova. Essa Praça Nova, eu tenho esse grande problema. Nós fizemos obra, se fosse para inaugurar, ia passar 4 anos inaugurando. Não dá tempo inaugurar as obras. Então, mas já tiveram diversas festas nessa praça. Essa praça aí onde vai construir também ao lado o PSF de Serra 2. É tantas obras, Marconi, que não dá tempo. E se eu passar aqui a lista de obras que nós temos para inaugurar, não daria tempo. Eu passaria uma hora aqui só falando. Mas a praça, nós vamos inaugurar em qualquer momento. E nós fizemos ao lado da praça um CAI, um centro de atendimento estudantil lindo, moderno, onde tem uma sala específica para os autistas, todos os alunos autistas. Ali vai desenvolver áreas também na questão da mineração também, a gente pretende levar algum curso técnico da mineração, do garimpo, né, para a questão do artesanato, da questão de lapidação, isso tudo mais, e o atendimento todo aluno. Para você ter uma ideia, Marconi, o aluno de Pindobaçu tem balé, eu não sei qual a cidade que o aluno tem balé. Eu não sei, vocês sabem aí mais. Pindobaçu tem balé, as crianças. Pindobaçu tem natação. Pindobaçu tem algum esporte, outro esporte de luta, como karatê, capoeira, entendeu? Nós temos jiu-jitsu. Então, Pindobaçu, hoje a escola tempo integral está bombando. Primeiro lugar regional no IDEB. Eu quero ver quem tira esse nosso mérito. E agora nós não conseguimos avançar em algumas áreas. Não é porque de falta de interesse. É porque é uma questão bem complexa. Por exemplo, terminando aqui de falar sobre essa questão de Serra, nós fizemos duas areninhas com grama sintética em Serra de Carnaíba. Eu tenho maior amor por Serra de Carnaíba. As pessoas até ficam falando, ah, você é da Bananeira e trabalha mais em Serra de Carnaíba do que na Bananeira. É porque, assim, a gente se identifica muito com cada localidade, mas todas moram no meu coração. E Serra de Carnaíba, eu tive um carinho grande, porque Serra de Carnaíba, ela era esquecida. Esquecida demais. Você vê, não tinha uma praça em Serra de Carnaíba até hoje, fui eu que fiz. Agora o segundo PSF, nós vamos fazer. O CAI, nós fizemos toda a parte de infraestrutura das escolas. As escolas todas têm ar-condicionado. As crianças têm uniforme. As crianças hoje fizeram a coisa mais linda do mundo, que foi a fanfarra. Tem quanto tempo que não mexe com fanfarra Pindobaçu? Mais de 20 anos. Cantaram o hino nacional, hoje tocaram lá o hino nacional. Pindobaçu está sendo referência.
Ô, doutor Davi. No início eu perguntei sobre as duas maiores obras. O senhor está buscando a sua reeleição. Perguntei sobre as duas, o senhor pontuou algumas e falou que tinha muito mais. Mas eu vou lhe perguntar duas promessas que o senhor fez na campanha passada e que não conseguiu cumprir. O senhor poderia
destacar?
Não existe.
Não, promessa que sem realizar... Primeiro que eu não prometi, eu só entreguei. Nós entramos em Pindobaçu, aliás, prometi, pronto. Prometi para cá, para Várzea Grande, prometi uma praça, fiz, entreguei uma água de 17 quilômetros, que as pessoas que eu vou falar agora sobre essa questão dessa água, que foi, não foi uma promessa e nós entregamos. Nós canalizamos toda a água para o interior de Várzea Grande. O povo sofria com água no carro-pipa. A dignidade que nós levamos a essa população foram, aliás, 23 quilômetros de canos. Água na torneira, limpa, uma água de qualidade que possa beber. Existe você levar esse nível de dignidade das pessoas, igual nós fizemos lá em Várzea Grande. Fizemos um assalto para Várzea Grande de 20 quilômetros. Quem imaginava um assalto para Várzea Grande, gente? Entendeu? Isso é fruto de trabalho. E o governador, quando ele confia no prefeito, que lá é bem executado, nossos bons deputados, Adolfo Menezes, eu quero aqui registrar novamente, e o Júnior Muniz. Então... Mas tem, assim, de promessa não existe nenhuma que não foi cumprida. Agora, nós entregamos mais do que prometemos. Asfalto para Bananeira, asfalto para o Jatobá, asfalto para Lajinha. Aí nós asfaltamos todo o centro da cidade, lutando, asfalto agora fazendo para os Cágados. Então, são localidades assim, asfalto agora iniciou o asfalto Cajueiro. Então, nós vamos com 80% de asfalto para o interior. E aí, assim, nós estamos calçando a sede todinha, praticamente. Tu entendeu? Vai ficar, se ficar uma, duas ruas, que eu preciso também deixar um pouquinho para o outro governo, outro mandato, aliás, né? Então, repare só, Davi, onde você não conseguiu avançar, apesar dos investimentos ter sido alto, altíssimo, que nós melhoramos muito. A parceria com a questão do SAAI, por exemplo, nós pegamos um SAAI destruído. Para você ter uma ideia, era horrível, a reclamação por cima de reclamação, água de má qualidade. Nós reestruturamos de imediato. Agora nós temos que trabalhar nesse segundo mandato, que foi um pedido meu ao governador e ao deputado, que vamos investir mais em relação à água. Como? Para o senhor ter uma ideia, Serra de Carnaíba... E Carnaíba de Baixo tem um sistema precário. Ainda tem um sistema precário. Mas Carnaíba de Baixo não existe água encanada. É de mangueirinha, que não existe. Eu pedi, governador, eu vou ganhar com fé em Deus e o povo de Pindobaçu, que eu quero ver não fazer um sistema de água em Carnaíba de Baixo, em Serra de Carnaíba. Gente, é um absurdo. Nós tínhamos problema em toda a localidade, ainda temos muito, diminuiu bastante. Mas eu preciso, avançar, eu preciso de um segundo mandato, e aqui eu faço esse apelo à população, que nós precisamos manter isso no poder, que a gente precisa avançar. Porque nós já investimos muito em saúde. Investimos demais em infraestrutura, asfalto, praça, calçamento, iluminação de LED da entrada. O portal que eu prometi, era a última coisa que eu não tinha feito. Iniciou, está lá fazendo, está terminando, fé em Deus.
Doutor Davi, nós queremos agradecer, 1h46, agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Muito obrigado.
Marconi, meu amigo Macário, obrigado 98, obrigado a vocês. Eu achei que ia começar agora o programa. Eu tenho tanta coisa para falar, tenho 17 páginas aqui para falar do que eu fiz. E não vou poder falar, e também Então, assim, as pessoas pensem agora no dia 6 de outubro, na hora de votar, e vejam, comparem, né? Um candidato que é filho da terra, um candidato que está provado no que fez, é um compromisso desse candidato manter. Falaram que se eu ganhasse não vou fazer. Pra você ter uma ideia, eu tenho mais de 50 obras já programadas já para um próximo mandato. Então, que observe, não caia em conto do vigário em relação ao voto. Vote na coligação do prefeito, isso é importante. Se o Davi ganhar, os vereadores dele não ganhar, isso, o prefeito fica fraco. Então, eleitor, vote na coligação do prefeito, nos vereadores que acompanham o prefeito, porque ele sim tem compromisso com o Pindobaçu. Os outros são duvidosos. Então, agradecer a minha equipe, aos amigos, aos secretários, aqui a meu irmão, a minha família, a minha esposa que está lá em casa, meus filhos, a meu irmão Jarlane que está aqui comigo, sempre um braço direito, presidente da Câmara, uma pessoa com pé no chão. A nossa equipe tem pé no chão. Tem como entrar na casa da pessoa e olhar no olho e dizer por que a gente precisa ficar. E é isso aí, agradecer a 98 e a todos os nossos candidatos, todos. Nós temos 48 candidatos, fé em Deus faremos os 11, que se Deus permitir. E agradecer aos parceiros, a Daniel Gomes, ao nosso vice Odias, que está em casa se recuperando da virose, ao nosso vice Marlon, que está lá também, entendeu? A todos os parceiros, todas as pessoas que vieram do outro grupo, que foram abraçadas, estão sendo bem acolhidas. Ainda temos espaço para mais. Venham que tem espaço. Esse grupo é o espaço do acolhimento, é o espaço que gosta de gente, é o espaço que das pessoas que querem o bem do Pindobaçu. Obrigado.
Ok. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o candidato a prefeito pelo município de Pindobaçu, doutor Davi Menezes. Lembrando que hoje, nossa entrevista foi com o candidato Davi Menezes, amanhã será com o candidato doutor Rui Camacan.